Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor, que é o braço educacional do grupo Esperato Investimentos, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, que está de braços abertos para atender aí em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Titãs nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 11 de agosto. Faltam 142 dias para acabar o ano, 52 dias para as eleições de outubro e 27 dias para os 200 anos da independência da terra descoberta por Cabral.
O que mais pode acontecer?
Bem, são 5 horas e 2 minutos, 13 graus aqui em Itapema e olha quanta coisa temos hoje. Dia Internacional da Logosofia, uma escola ou um método de ensino desenvolvido pelo pensador e educador humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, que busca oferecer ferramentas de ordem conceitual e prática para obter o autoaperfeiçoamento por meio de um processo de evolução consciente que conduz ao conhecimento de si mesmo. O Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, que era argentino, lá de Mi Buenos Aires, querida, e ele nasceu em 11 de agosto, por isso que a data aí ficou conhecida como o Dia Internacional da Logosofia. Também é Dia do Estudante, falaremos sobre isso muito provavelmente depois na parte das manchetes, porque também é Dia do Advogado, ou do Advogado, ou do Doutor, né? Para alguns é a mesma coisa. Também é Dia da Pintura e Dia do Pendura, que são coisas diferentes, e também Dia do Garçom. E tu quer ver como é tudo meio relacionado? Bom, tudo não, né? A pintura não, só o pendura, os advogados e o garçom. O que ocorre é que na prática, nesta data, milhares de estudantes, especialmente os estudantes de direito, vão a restaurantes se alimentar e não pagar pela refeição que tiveram, o famoso pendura. E reza a lenda que essa tradição é muito antiga, estima-se que ocorra desde a época do Primeiro Império, quando os donos de bares e restaurantes convidavam os advogados e acadêmicos de direito para comemorar o dia 11 de agosto em seus estabelecimentos. Tudo é claro, no 0800 e recheado por aquele que é o melhor sabor do mundo, o sabor grátis, né? Também é aniversário da cidade de Tatuí, município lá do estado de São Paulo e capital da música. Tatuí, que também é conhecida como o Tatu com injeção eletrônica. Pá, essa foi péssima, né? Também é aniversário de outras cidades paulistas, Pereiras e Pereiras Barreto, município do estado de São Paulo. Aí não sei se são os mesmos Pereiras, se for, deve ser um festão e tanto, né? Também é aniversário da cidade de Itapaci, lá em Goiás, e do município de Pedro II, no estado do Piauí. Então, Dia da Pintura e também Dia da Consciência Nacional e Dia da Televisão. E a data é uma referência a Santa Clara, padroeira da telinha, porque na verdade foi no dia 18 de setembro e não de 11 de agosto. Em 18 de setembro de 1950, depois de alguns ensaios de idas e vindas, é que a televisão brasileira estreava e a TV Tupi de São Paulo, né, o canal 3, inaugurava não apenas as suas transmissões, mas um verdadeiro caso de amor aí com os brasileiros, assim como o rádio durante muitos anos foi o catalisador da cultura e da identidade nacional do país. A televisão tornou-se o grande agente da unificação cultural. E por trás de toda essa história tem o empresário Assis Chateaubriand, né, que era, já era dono dos Diários Associados, uma cadeia de jornais e rádio. Ele que foi um dos grandes responsáveis por essa revolução. Ele não apenas apostou na televisão, como importou 200 aparelhos do próprio bolso e espalhou esses aparelhos por toda São Paulo. Afinal de contas, ele não era bobo nem nada, ele precisava de audiência, né? Então ele mesmo importou 200 aparelhos de TV para começar a história da TV aqui no Brasil. Bueno, e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, parabéns para os advogados, para os garçons, estudantes, para os Pereiras, né, para os tatus, e vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga, e não esquece de avaliar e seguir o nosso podcast, especialmente se você me ouve pelo Spotify, para ajudar a gente a chegar logo nas 550 avaliações e dessa forma aparecer para cada vez mais ouvintes. Já somos 11.449 ouvintes que, apesar dos pesares, não se misturam com a gentalha. E falando nisso, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E agora sim, é isso aí, gentalha, vamos operar! Pois bem, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira em alta, exceção ao índice Nikkei no Japão, com os futuros em Wall Street igualmente no terreno positivo, com os dados da inflação dos Estados Unidos em julho abaixo das estimativas, o que alimentou especulações de que o Federal Reserve poderá adotar um ritmo mais lento em relação às suas taxas de juros. O Stoxx Europe 600 avança pelo segundo dia, depois de atingir o nível mais alto em 2 meses após o relatório do CPI, com as ações de tecnologia e construção como destaques lá na Europa. Os futuros dos Estados Unidos subiram depois que o S&P 500 atingiu seu nível mais alto em 3 meses, enquanto o índice Nasdaq encontra-se 20% acima de seu ponto mais baixo em junho. As ações de tecnologia estimularam uma alta de 1% em um índice de ações asiáticos. As bolsas da China avançaram mesmo com os investidores digerindo um aviso de seu Banco Central sobre ameaças de inflação e uma promessa de evitar estímulos maciços. A inflação americana acumulou 8,5% em julho, abaixo dos 9,1% de junho, que foi o maior percentual em 4 décadas. As pressões sobre os preços ainda são intensas e as autoridades do Federal Reserve foram rápidas em enfatizar que mais aumentos de juros estão por vir. Eles também sinalizaram que os investidores devem repensar as expectativas de cortes no próximo ano. O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neil Kashkari, diz que quer a taxa básica de juros do Federal Reserve em 3,9% até o fim deste ano e em 4,4% até o final de 2023. O Kashkari diz que não é realista concluir que o Federal Reserve começará a cortar as taxas no início do próximo ano, quando a inflação provavelmente ultrapassará a meta de 2%. Já o seu colega de Chicago, Charles Evans, disse que a inflação permanece inaceitavelmente alta e que, abre aspas, estaremos aumentando as taxas no resto deste ano e no próximo ano. Bem, as apostas referentes à reunião do Federal Reserve em setembro trouxeram um aumento de 0,5 ponto nos juros de volta ao jogo, em oposição a um movimento maior, né, de 75 pontos base, verificado majoritariamente até a sessão de ontem. Uma parte importante da curva de juros do Tesouro Americano permanece profundamente invertida, um padrão amplamente considerado como sinal de risco de recessão. Bem, por aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aumentará o nível de investimento estrangeiro na economia. Segundo Guedes, a demora para a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia diminuirá a relevância econômica do velho continente com os países da América Latina. Guedes também relatou uma conversa que teve com um ministro francês, que ele não deu o nome, também não disse quando, mas que ele teria criticado as queimadas na Amazônia. Abre aspas, e vocês que não conseguem proteger um quarteirão deixaram queimar Notre Dame, disse o ministro, referindo-se à histórica Catedral Gótica em Paris. Um negócio que ele certamente aprendeu com o seu chefinho, né? Porque o que tem a ver a queimada na Amazônia com o incêndio, né? O acidente em Notre Dame? Mas ele foi além. Abre aspas, vocês, França, estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão vamos ligar o foda-se para vocês, disse Paulo Guedes sobre negócios com o país europeu. E eu peço perdão pelo foda-se, né? Porque sou um cara educado, mas é a palavra literal usada por um ministro de Estado. E apesar da declaração de Guedes, o país europeu é o maior empregador estrangeiro e o terceiro que mais investe em território brasileiro. Além disso, as exportações para a França vêm crescendo só neste ano 18%. De acordo com dados da Embaixada da França em Brasília, o número de empresas francesas no Brasil chegou a 1.042 em 2019, o último dado disponível, empregando 471.784 funcionários e um volume de negócios de 66,1 bilhões de euros. Dados do Banco Central mostram ainda que em 2020 o investimento francês no Brasil somou 32,25 bilhões, 6% do total investido no setor produtivo por outros países. Os franceses ficaram atrás apenas dos Estados Unidos, com um investimento de 123 bilhões de dólares, que corresponde a 24%, e da Espanha, com 58,21 bilhões de dólares, o que corresponde a 11%. O comércio com o país europeu também vem crescendo neste ano. De acordo com dados do próprio Ministério da Economia, as exportações para os franceses cresceram 18,3% neste ano e somam 1,7 bilhão de reais até julho. O país ocupa o 26º lugar no ranking de maiores compradores do Brasil, à frente de nações como Rússia, Uruguai e África do Sul. Se para o ministro a França é irrelevante, para o Brasil, a posição que os brasileiros ocupam no ranking de clientes dos franceses é ainda pior. Os brasileiros são o 29º no ranking de maiores clientes de itens da França. Já na importação, enquanto a França é o 11º maior vendedor do Brasil, o Brasil é apenas o 36º maior fornecedor de produtos para a França. Mas há quem concorde, né? Estamos numa democracia e ao Paulo Guedes eu diria que é isso aí mesmo, né? Se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar, tá bom, ministro? Dito isso, vamos direto para os destaques das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Começamos pelo Estadão. Militares querem levar mais 9 programadores para analisar urnas no TSE. Após expulsão de coronel, Forças Armadas querem ampliar presença na corte e estender fiscalização por mais 7 dias até 19 de agosto. França é maior empregador estrangeiro no Brasil, mas irrelevante para Paulo Guedes. Palmeiras elimina o Atlético Mineiro nos pênaltis e vai à semifinal da Libertadores. O São Paulo também venceu e também nos pênaltis e foi à semifinal da Sul-Americana. O São Paulo venceu o Ceará. Juiz autoriza prisão domiciliar de agente penal que matou o tesoureiro do PT. Departamento diz que não conseguiria garantir segurança de Jorge Guaranho. Que beleza, né? Aumento de salário aprovado pelos ministros do STF custará 4,6 bilhões de reais. Janaína Pascoal, lembram dela? Pois ela diz agora que Bolsonaro tenta destruí-la. Deputado também afirma que atos pela democracia viraram um manifesto pró-Lula. E aí ninguém pergunta nessas horas, né, de onde é que eles tiram uma idiotice dessas. Não tem um repórter, um jornalista que pergunte, mas vem cá, minha filha, de onde é que você tirou essa asneira, né? Vamos adiante. Análise. Operação de busca na mansão de Trump foi aposta de alto risco do FBI. China fala em anexar Taiwan à força e promete manter pressão domiciliar. líder da Coreia do Norte, comemora a vitória do país sobre a Covid-19. Bolsonaro avalia trocar parada militar por ato com apoiadores no Rio de Janeiro. Berço de manifesto, direito da USP é o que mais formou ministros do STF. O curso de direito da USP, que vai fazer a leitura, então, a carta pró-democracia, que, ao contrário do que vem dizendo bolsonaristas e a dona Janaína Pascoal, não tem nada a ver com o PT. É uma nota assinada, uma carta, né, melhor dizendo, assinada por diversos empresários, por ex-presidentes do STF, pelos presidentes dos principais bancos brasileiros e também pelas centrais sindicais de todo o país. E eu nunca vi na minha vida central sindical e empresário assinarem o mesmo documento. Então acho que fica muito claro que não tem nenhuma conotação política, nenhum partido é citado nesta carta, assim como nenhum político. Então, dona Janaína Pascoal, pare de falar bobagem, por favor. E o 11 de agosto, que é o dia do estudante, marca na história brasileira a leitura de uma carta também em favor da democracia em 1977, que foi o primeiro ano, aliás, o penúltimo ano do AI-5 no Brasil, né? O AI-5, que foi assinado em 68, durou até 78, e durante o ano de 77 foi lido um manifesto semelhante, também na Universidade de Direito de São Paulo, lá no Largo São Francisco, e foi importantíssimo para que o Ernesto Geisel, o presidente à época, começasse a flexibilizar o processo de redemocratização brasileira que vinha a ocorrer nos anos 80. E também em 11 de agosto foi feita uma manifestação muito importante pró-impeachment de Fernando Collor de Mello. Então, sim, é uma data histórica, por mais que muitos odeiem a história ou desconheçam a história do Brasil e venham aqui repetir diariamente um monte de bobagem. Então tá aqui, para quem não assinou a carta, ainda dá tempo, tem mais de 900 mil assinaturas, e fiquem tranquilos, que ela não tem nada, absolutamente nada a ver com o PT, tá legal? Desculpa o desabafo, mas precisava fazê-lo, porque sou o signatário da carta, então defendo aí não apenas a democracia, como o direito, né, da gente assinar um documento pró-democracia, e ainda não consigo entender como é que alguém é contra um documento que defende a democracia no país, mas vai saber, né? Vamos adiante. Vidente que prometia pessoa amada em 3 dias é presa por golpe milionário. Prejuízo de 720 milhões de reais. Brasil registra 250 mortes por Covid em 24 horas e quase 30 mil novos casos. Chinesa Alibaba pode ser banida de Wall Street. Como ficam as BDRs? Vamos de Folha de São Paulo. Mobilização democrática é reação à escalada golpista de Bolsonaro. O presidente é o primeiro, após a ditadura, a atentar sistematicamente contra as instituições. E eu acrescentaria uma palavra minha agora: sistematicamente e diariamente ele atenta contra as instituições. Entenda por que 11 de agosto é data simbólica para atos pela democracia. Fim do milagre e a reação à crise do petróleo marcaram a economia em 1977. Então, fazendo referência ao que eu acabei de dizer, né? A história por trás desse documento e por trás do 11 de agosto. O Brasil entra em campo no pátio da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Bolsonaro recebe Moraes e diz que vai à posse dele no TSE. Exército critica TSE, mas defesa pede reforço para analisar urnas. Vamos de Valor Econômico. GPA diz que pode separar grupo Êxito. O mercado já trabalha com hipótese e projeta formatos. Com um lucro de 7,8 bilhões de reais no trimestre, Banco do Brasil melhora a projeção de resultados. Corte no ICMS de combustíveis tira 17 bilhões de reais de saúde e educação. STF aprova reajuste de 18% para ministros e servidores do judiciário. Parabéns aos envolvidos, né? Que timing perfeito. Defesa pede mais tempo ao TSE e indica outros 9 militares para inspecionar urnas eletrônicas. BRF, né, Brasil Foods, volta a ter prejuízo, mas dá sinais de melhora operacional. Vamos de O Globo. Seperge pediu a Fazenda para pagar funcionários na boca do caixa até o fim do período eleitoral. Secretaria Estadual de Fazenda alertou em maio sobre o fato não ser o padrão do governo. O Rio de Janeiro realmente é um caso à parte, né? Um caso que merece estudo, um profundo estudo. Miriam Leitão, país volta hoje ao Largo de São Francisco para reafirmar a democracia. Os riscos de Moraes e o TSE cederem a Bolsonaro e militares. É a coluna da Malu Gaspar. A coluna do Guga Chakra, três críticas legítimas a se fazer a Zelensky na Ucrânia. Coluna do Anselmo Góes, Moro pede registro de candidatura ao Senado. Patrimônio é de 1,6 milhões de reais. Ação de Bolsonaro no 7 de setembro é tema crítico na campanha. Coluna da Bela Megali. Os bastidores da reunião entre Bolsonaro e Moraes, é a coluna do Lauro Jardim. Em São Paulo, Haddad lidera, seguido por Tarcísio e Garcia, veja números. Idosa fugiu de casa para obter ajuda contra a filha e videntes. Ato espera reunir hoje 8 mil pessoas, entre artistas e empresários. Vamos de Poder 360. Indícios de crimes com PIX explodem 2.818% em 2022. USP reúne manifestações pró-democracia nesta quinta-feira. Defesa pede ao TSE mais tempo para inspeção das urnas eletrônicas. Lembrando que elas estão disponíveis desde outubro do ano passado, né, para se fazer essa auditoria, mas por alguma razão desconhecida, os militares deixaram agora, aí, faltando quase 50 dias para as eleições. Ana Petro e FUP pedem suspensão de assembleia da Petrobras. STF discute decisão de Nunes e atrasa votação sobre improbidade. Hacker da Lava Jato se encontrou com PL e Bolsonaro em encontro promovido por Carla Zambelli, diz advogado. PGE vai ao TSE contra Bolsonaro por fala a embaixadores. Justiça concede prisão domiciliar e a agente que matou o petista. Tempestade provoca estragos no interior do Mato Grosso do Sul. Varejo pede simplificação tributária em reunião com o PT. Ciro Gomes propõe renda mínima de R$ 1.000 por família. Vamos para o portal Metrópolis. Exército decide não indicar novo integrante para a comissão do TSE. Por unanimidade, STF aprova reajustes de 18% a juízes e ministros. Filha que deu golpe de 725 milhões de reais pôs faca no pescoço da mãe e a deixava sem comida. TCU entrega ao TSE lista de 6.804 nomes com contas irregulares. Weintraub sai em defesa de Deltan após condenação pelo TCU. É justo? YouTube derruba live de Bolsonaro com mentiras para embaixadores. Arthur Lira voou de FAB para atos partidários de Bolsonaro e aliados. Diretor do DPEM e delegado da Polícia Federal, quem o PCC queria sequestrar, é a coluna do Rodrigo Rangel. Candidatos do União Brasil declaram apoio a Damares Alves. Vamos de The New York Times agora. Os preços de gás nos Estados Unidos caem abaixo de 4 dólares por galão. No The Washington Post, o destaque é o silêncio do Donald Trump, né, que ficou quietinho numa audiência lá em Nova York no dia de ontem. Em meio à semana tumultuada, Trump leva silêncio a centenas de perguntas. O ex-presidente passou horas em depoimento ao procurador-geral de Nova York e se recusou mais de 400 vezes a responder perguntas sobre seus negócios e empréstimos, segundo fonte. Vamos para o Financial Times. Mary Daly, do Federal Reserve, diz que é muito cedo para declarar vitória na luta contra a inflação. E agora vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 11 de agosto marca o nascimento de um dos caras aí que ajudaram a mudar o mundo. Falo de Stephen Gary Wozniak, né? O Stephen Wozniak, cofundador da Apple Computer, junto com Steve Jobs. Eles se conheceram em Palo Alto após Wozniak deixar a Universidade da Califórnia, isso em 1975. ele que sempre gostou de eletrônicos e quando era jovem ele inventou o Blue Box, que era um aparelho capaz de burlar o sistema telefônico e ligar de graça para qualquer lugar do mundo. Juntamente com Steve Jobs, eles venderam alguns desses aparelhos Blue Box e arrecadaram cerca de $6,000. Wozniak projetou o hardware, os circuitos integrados e o sistema operacional do Apple One. Só isso, né? Só o hardware, o circuito integrado e o sistema operacional. Bem antes de ser batizado com o nome e comercializado por ele e por Jobs. Os dois fundaram a Apple em 1º de abril de 76 e venderam o aparelho por menos de $700. Wozniak tornou-se vice-presidente da empresa e realizou melhorias e introduziu um monitor de alta resolução gráfica no Apple II, fazendo com que o computador fosse capaz de mostrar figuras além de letras. E ele saiu da Apple em 6 de fevereiro de 1985, 9 anos após a sua fundação. O engenheiro então fundou uma empresa de curta duração chamada CL9, que desenvolvia aparelhos de controle remoto, e logo após essa fase, o Wozniak dedicou-se a dar aulas. Nos anos 2000, ajudou a fundar a Wheel of Zeus, uma companhia que desenvolvia tecnologia wireless para GPS. Bom, o 11 de agosto marca também o aniversário de morte de dois grandes atores da nossa história. Falo de Robin Williams, né, o norte-americano Robin Williams, que faleceu em 2014, ele se suicidou, na verdade, e em 2021 foi a vez de nos despedirmos do ator brasileiro Paulo José. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1980, quando foi iniciada a construção do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é o maior aeroporto do Brasil, também é o maior da América do Sul e um dos maiores do mundo, sendo o segundo mais movimentado da América Latina em número de passageiros transportados, atrás apenas do Aeroporto Internacional da Cidade do México. E o aeroporto de Guarulhos é um dos 30 mais movimentados do mundo. No transporte de mercadorias, ele é o segundo depois do Aeroporto Internacional de Eldorado, em Bogotá, na Colômbia. Com uma área de 14 quilômetros quadrados, o complexo aeroportuário conta com um sistema de acesso viário próprio. Toda a estrutura para passageiros é dividida em 3 terminais, totalizando 260 pontos de check-in. Então, se você nunca fez conexão, escala, se nunca pegou um voo em Guarulhos, fica a dica, nunca deixe para a última hora, né? Porque Guarulhos, o bicho pega, é tudo muito longe, então chegue com bastante antecedência, tá legal? O complexo aeroportuário foi concedido à iniciativa privada em fevereiro de 2012 para o consórcio entre a Invepar e a Airports Company South Africa durante o período de 20 anos, então até 2032, e foi cedido pelo valor de R$16 bilhões. Em novembro de 2012, a concessionária passou a utilizar a marca GRU Airport, que irá conviver com o nome oficial, além das denominações informais. Em 2017, foi considerado pela empresa OAG o segundo melhor em pontualidade no mundo e primeiro na América Latina, uma posição acima da alcançada no ano anterior. Em 2019, ele alcançou a mesma classificação em uma pesquisa realizada pela Flight Stats. Em 2021, foi eleito pelo estudo do Club Med um dos 35 melhores do mundo para longas escalas. Inclusive, eu seria capaz de apostar que alguém hoje ouvirá esse podcast dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, tamanho o fluxo de passageiros que se encontra lá, né? Por favor, se isso acontecer, me avise, tá legal? E assim chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta quinta-feira, 11 de agosto, agradecendo. Vamos atualizar o número de ouvintes. Ontem éramos 11.449. Vamos ver se tivemos algum incremento de ontem para hoje. Só um minuto. Somos 11.449, portanto, não tivemos nenhum ouvinte a mais de ontem para hoje. Por favor, nos ajude, né? Indique nosso podcast a um amigo, uma amiga, compartilhe em suas redes sociais, nos ajude a chegar a cada vez mais ouvintes. E nos encontramos numa próxima. Fiquem na companhia aí de Incubus e eu volto logo mais com mais uma edição aí, ou do Call do Fechamento ou do nosso Morning Gala. A todos um grande abraço, tchau, fui!